Shut up and sit down.
Elementar, meus caros ouvintes, está começando mais um podcast Elementar. Eu sou o Diego Ferreira e aqui comigo o Belge Barbosa.
Olá, meus queridos ouvintes, tudo bom com vocês?
E no programa de hoje vamos falar aqui sobre o Clube do Crime das Quintas-Feiras. Obviamente vai ter spoilers aqui do início ao fim e bora lá. Bom, Clube do Crime das Quintas-Feiras aí, né, filme da Netflix, baseado na série de livros do, seu nome do autor?
Richard Osman.
Do Richard Osman, dirigido aí pelo Chris Columbus. É bom diretor, né, tem bons filmes aí, né, deixa eu pegar aqui, tem, por exemplo, acho que é o primeiro Harry Potter é dele, o Esqueceram de Mim, né, os dois Esqueceram de Mim é dele.
Eu tava pronta pra falar, eu achei que você ia falar de bom filme. Porque, veja, ele tem vários Harry Potters na conta, ele tem o The Help, que também é problemático. Sim. Ali, né?
A Babá Quase Perfeita também é dele.
Oi? Alô? Eu tô aqui.
Né, o Gremlin e tal. Ele tem aí uma carreira. Ele é bastante filme aí.
É, tem dois Percy Jacksons no currículo. Tem A Noite no Museu.
Ele não é só diretor do. Ah, não, ele é diretor de três Harry Potter: A Pedra Filosofal, Câmara Secreta. Os três primeiros, né? Os da Noite de Azkaban. Ah, não. Ele é diretor dos dois.
Produtor.
Desculpa, ele é diretor dos dois primeiros e produtor do terceiro.
É. Mas tem filmes, vários, um monte.
É, mas ele tem bastante coisa, né?
Uhum. Bastante mesmo. Acho que mais como produtor do que como diretor, mas tem bastante.
É verdade.
Né? Ele, inclusive, é produtor de Rent, que eu gosto bastante.
Né? E aí, a Netflix anunciou pra esse ano aí o filme, que eu achei que ia ser, o filme do Clube do Crime das Quintas-Feiras, que eu achei que ia ser uma série.
Então, esse é um dos pontos que eu queria já abordar. Eu acredito que quando foi anunciado como uma série. E aí, alguma coisa aconteceu e eles trocaram. Era realmente um filme, não. Era uma série, quando foi anunciado. E aí eu fiquei sem entender. E não só isso. Era pra ser uma série que ia estrear ano passado, no fim do ano. Você lembra?
Uhum.
E aí a gente ficou na espera e não lançou. O que acabou acontecendo é que do nada virou um filme. E aparentemente já tá com sequência confirmada. Não.
É, eu também não entendi, não. Eu preferia que fosse uma série, né? Assim, o livro eu tô lendo aí, eu li os dois primeiros. Você já leu todos?
Dois primeiros.
Porque agora eu particularmente tô fazendo isso, né? Agora, quando eu pego série assim, agora, sei lá, eu esse ano decidi não ler toda de uma vez, assim, ir revezando, né? Eu li o primeiro, depois fui ler outro livro. Tô nisso, né? Já li os dois primeiros, né?
Uhum. Nós dois estamos no mesmo lugar. Os dois leram os dois primeiros.
É, os livros, aqui é baseado no primeiro livro, né? E
o filme.
E, assim, o filme é baseado no primeiro livro,
isso.
Né? E assim, leiam o livro. Assim, o livro é muito, muito bom. A escrita do Richard Osman é muito boa. Assim. Se você gostou do filme, leia o livro, porque, assim, você vai ter muito mais contexto, né? Porque é complicado, eu entendo também, porque é complicado você pegar um livro mais, o livro tem mais de 300 páginas, você condensar em 2 horas, né? Que, como a gente falou, eu achei que ia ser uma série, então, pô, a série você ia ter tempo pra desenvolver, né? Mesmo se fosse nesse padrão Netflix, eu acho que se fosse no padrãozinho Netflix atual aí, sei lá, 8, 10 episódios, dava tranquilamente se eles focassem. Se fosse igual aqui fizeram o filme, pô, vamos fazer uma temporada adaptando um livro, dava tranquilo. A sériezinha de 8 episódios, de, sei lá, 40 minutos, uma hora, não sei, mas esse padrãozinho da Netflix aí, essas sériezinhas 8, 10 episódios, dava tranquilo pra adaptar o primeiro livro, tranquilo.
Eu fui pesquisar e aparentemente já tinha sido anunciado desde o ano passado como filme mesmo. Eu não sei se as notícias foram editadas, mas eu achei publicações desde agosto de 2024 sempre falando que era filme. Então pode ter sido aí um efeito Mandela que eu e você passamos.
porque eu jurava que ia ser sério mesmo.
Não seria o primeiro, afinal eu estava assistindo Dragon Ball quando aconteceu o que aconteceu com a Sorri Gêmea.
E gravamos Blade 2 vezes.
Não, isso aí é mentira sua.
Né? E assim, eu já vou falar aqui. Eu, particularmente, não gostei muito do filme, não. Eu vou deixar aqui pro ouvinte. Que, assim, eu entendi algumas concessões que ele fez, mas algumas coisas, assim, me incomodou pessoalmente, assim, pesado. Falei, cara, e ainda mais agora sabendo que vai ter continuação, o que fizeram com um personagem que a gente vai chegar lá, ficou bizarro, na minha opinião.
A continuação não tá confirmada, anunciada ainda, mas o burburinho é de que vai ter. Mas é aquilo, né?
É, porque é aquilo, a gente nunca sabe da Netflix o que é sucesso ou não, porque as métricas, como a gente sempre fala, que as métricas são loucas, é tudo, eles não divulgam direito, então a gente meio que sabe quando a parada é sucesso, quando tem continuação, tem uma segunda temporada, assim, né, porque às vezes não acontece, independente de gerar burburinho, da galera tá falando de ser definitivamente bom ou não, né, então a gente, o que a gente tem aí é exemplos aí de coisas que tinha sucesso na público e não continuou, enfim.
Ok. Vamos fazer o seguinte, como a gente lê o livro e como a gente sabe que é comum as adaptações em filme não serem tão boas quanto o livro, né, é algo normal. O contrário é que é o mais assustador, quase nunca acontece. Vamos falar o que a gente primeiro achou bom e depois a gente fala o que a gente achou ruim. Sim. Do filme?
Tá, tudo bem. Então, eu vou começar aqui o que eu gostei. Assim. Eu gostei do elenco.
Eu também, muito.
O elenco, assim, tirando pra mim, né, tirando o Ron, não pelo Pierce Brosnan, eu adoro o Pierce Brosnan.
Tá muito, né? Bem, inclusive.
Tá muito bem, mas assim, pela descrição do livro, e tu olha o Pierce Brosnan, porque o Ron, né, dá a sinopse, né, o Clube do Crime das Quintas-Feiras se passa ali no Corpus Christi, que é um retiro ali de idosos, né, e tem esse grupo que resolve, pega casos ali não solucionados e tenta resolver, né. Então, temos ali a Elizabeth, né, a princípio a Elizabeth, o Ron e o Brain, né. Depois entra a Joyce no clube.
E de certa forma tá igual ao livro, mas diferente, né? Porque no livro a gente começa com a Joyce contando pra gente sobre eles, né? Contando, inclusive, começando com a Elizabeth, contando que conhecia todos eles e que foi introduzida uns 3, 4 meses anteriormente ao grupo e participou, né? Começou a participar ali dos desvios e das brincadeiras deles. E aí a gente acompanha a história.
Porque no livro a gente vê história contada de duas formas, né? Em terceira pessoa, e tem ali, a gente vê a Joyce também narrando alguns pontos da história, né?
É, porque ela escreve o diário dela, que é maravilhoso.
Ela escreve o diário dela, né? Então a gente vê esse ponto assim. Então, assim, em questão de elenco, eu gostei, por exemplo, Helen Mirren. Eu amo a Helen Mirren, maravilhosa. Pô, como a Elizabeth, perfeito.
Ela é a pessoa certa pro papel.
Ela é a pessoa certa pra Elizabeth, né? A Celia Inri fez a Joyce. Gostei muito também.
Já conhecia também gostei muito.
Tô olhando aqui, acho que dela não vi. Assim. Eu não lembro dela.
Você viu assim, o Hotel Marigold?
Eu não vi.
Você viu a Imagine Me and You? Que é aquele que a florista rouba a noiva?
Também não vi.
Sério?
É, tô vendo aqui, ela. Mamma Mia 2, eu não vi. Eu não vi Mamma Mia 2, só vi o primeiro.
Okay. Mas, ela não tá no 1?
Acho que não. Eu não lembro dela no 1, não. Se tá lá, não, eu, se ela tá lá, eu vi.
Bridget Jones,
vi.
Eu acho que ela tá em Bridget Jones. Tá em um deles.
Tá em um deles, mas eu não lembro do rostinho dela, não. Lá,
ok.
Não. Também tem muito tempo que eu vi, né?
Justo.
E tem o Ben Kingsley, né? Que é o Ibrahim, que ficou muito bom. Que ficou muito bom como Ibrahim, assim, né? Fez Gandhi, Homem de Ferro e tal.
Ele tá bem. É a pessoa que eu imaginava que o Ibrahim seria? Não.
Não, também não. Porque aí veio o Ron, que é o Pierce Brosnan, né? Que eu praticamente não gostei. Não pelo Pierce Brosnan, porque eu gosto dele. Acho ele um bom ator e tal, gosto dele. Tá bem aqui, tá divertido. Mas quando vem a descrição do livro, pô, um cara sindicalista e tal, torcedor do West Ham, cheio de tatuagem. Pô, quando eu imaginei a pessoa, eu não imaginei o Pierce Brosnan. Eu até comentei quando a gente gravou um cast do Literal Loucura. Pra mim, seria eu teria escolhido o Vinnie Jones. Tinha que ser um ator mais brucutu. Porque assim, tu olha a cara do Pierce Brosnan, pô, ele tem muito cara de aristocrata, entendeu? Muito cara de almofadinha. Quer dizer, assim, ele não tem cara de ser um sindicalista.
E depois, o James Faulkner também. Eu não sei porquê, na minha cabeça, o Ron era careca.
Também. Ou o cabelinho muito ralo.
É.
Mas assim, eu imaginava alguém com a cara mais bruta, assim, porque o Pierce Brosnan tem muito cara de aristocrata. Se ele fosse o Ibrahim, tava até ok. Mas assim, não ia combinar muito. Mas pegar assim, psicólogo e tal, não sei o quê, talvez funcionasse. Mas como o Ron, assim, pra mim não me pegou muito. Temos também a Naomi Ack como a Dona de Freitas, né? Que é a policial, né?
Linda, maravilhosa, perfeita. Adorei a escolha. Não gostei da escolha do Chris Hudson.
Eu lembro dela do The End of the Fucking World, que eu acho que ela, se eu não me engano, ela fez também uma policial lá. Ótima série.
Ela tem feito bastante coisa. Ela fez o Mike 17, que estreou esse ano. Ela fez, acho que, um filme de terror ano passado com... Ai, meu Deus, o Channing Tatum. Ela tem feito bastante coisa famosa, hein? Ela participou... Ela é a Whitney Houston, no biópico da Whitney Houston. Ela tem feito muita coisa mesmo.
E o Daniel Mays aí fez o Chris Hudson, que é o outro policial, né? Que é o companheiro dela.
Sei lá. Não.
Eu achei muito caricato, parece.
É, eu acho. Ele até é, mas ele me pareceu muito mais não polido do que o personagem parece ser no livro. E eu sei que ele é o personagem que come no carro, suja a barriga, mas não sei. Olhar pra ele não me passou o que o personagem na minha cabeça é ela. Mas, de novo, o personagem tá na minha cabeça, o problema é meu, né?
Pois é. Na nossa cabeça é o que vem.
Na minha cabeça, né? Ele era mais bonito.
É, ele era um pouquinho mais bonitinho. Aí eu fiquei pensando, por ter o David Tennant aí, por ser o Ian Veltman, né? Veltman, que é um otário. Que funcionou bem, porque ele tem o David Tennant tem cara de otário.
Nossa, juro pra você, quando ele aparece dirigindo, que eu ouvi ele falando, eu falei, meu Deus, é o cara perfeito pro Venton.
É. Poderiam ter colocado aí o Michael Sheen aí como Chris Hudson.
Como o quê?
O Michael Sheen, né? Como Chris Hudson, né? Que fez aí fez o Belas Maldições com ele, né?
Ele ficaria muito bem como Chris Hudson, eu acho.
Aí não sei se ele tá... Aí era só botar uma barriguinha nele, como uma barriguinha postiça, né? Não sei se ele... Ele é magrinho, né? Mas é essa barriguinha postiça.
Ah, nada que a gente não deu engordada.
Dá engordadinha. Ah, estufa a barriga aí, né?
Ai, um mau personagem. Vamos lá, querido.
E o resto do elenco aí tem o Tom Ellis, que faz o Jason, né? O filho do Ron. Gostou?
Gostei. Eu gosto dele de Lucifer, então eu gosto de ver ele aparecer. Eu tinha na minha cabeça imaginado alguém menos bonito pro Jason. Certa forma, faz todo sentido ele ser galanzão, porque ele leva a vida agora aparecendo na TV e utilizando, tipo, a cara dele, né? Pra ser carro-chefe, já que ele não pode mais usar os músculos. Então eu achei, tipo, uma escolha massa. Esse papel eu achei muito massa. O ator que faz o Bogdan também, eu achei muito legal.
Eu gostei também.
Eu achei assim, muito legal.
Tudo bem, é descrição
na
também.
Na sua cabeça ele era mais nefário? Mais não, nefasto, assim, mais...
Ele era mais brucutuzão, assim, ele é mais fortão,
também,
né?
Eu também, até... porque além de ter lido o livro, eu ouvi o audiobook. E eu ouvi no idioma deles. Então, quando dublava o Bogdan, a voz era, tipo, muito mais gutural, sabe? E aí eu fiquei com aquela impressão na minha cabeça. Tipo, vai ser um bruto cuzão, com os braços gigantes. Pra ser, tipo, um gigante gentil. E aí, quando eu olhei pra ele, eu falei, eu não entendi. Esse homem é gostoso. O que tá acontecendo aqui?
E o outro personagem aí também aparece aí, é o Jonathan Pryce, né? Que faz o Stephen, né? Que é o marido.
Achei maravilhoso.
Que é o Papa, né? Então, respeita aí.
Que é o Papa, é ótimo.
É o Papa.
Ele é o Papa no quê? No Conclave?
No Dois Papas.
Ah, ok. Não vi nenhum dos dois.
Papa Francisco, Papa Chico. Respeita aí, Papa Chico.
Eu conheço ele de outras coisas, mas eu não vi, não.
Ah, inclusive ele é um vilão do 007, né? Com o
Sim, Peace Brosnan. Sim, depois ele foi o vilão do 007. Porque, de novo, vilão do Peace Brosnan. Esses 007 eu vi. São os mais antigos. Então, o casting vai receber aí nota 8 ou nota 9?
Ah, dou uma nota 9, vai. O cast é muito bom, assim. Tu vê os personagens, assim, todos que em volta, assim. Até que a gente não deixar foi uma surpresa pra mim. O Padre Mac aí ser o Joseph Marcel, né? Pra quem não tiver conhecido.
Ele ser negão.
O Jeffrey, né?
Ele ser negão foi a surpresa ou ser esse ator foi a surpresa?
Não, pra mim foi mais surpresa ver o Jeffrey.
Ok.
Do Maluco no Pedaço, assim. Não, também foi surpresa, né? Ser um personagem negro, né? Ser um ator negro, né? Mas eu gostei de ver o Jeffrey, né? Assim, muito pouca influência na trama, né? Que também, assim, você lendo o livro fica meio bizarro.
Então,
quando você vê, né?
Isso me incomodou. Porque, assim, ao passo que eles deram essa representatividade, que eu acredito que não acontece no livro. Se eu não me engano, o padre, ele não é descrito como uma pessoa negra no livro.
Não.
Obrigada.
A própria dona, né? Também não.
A dona é sim.
É?
É, a dona é sim.
Eu não tinha visualizado a dona...
A dona é. Isso... E, inclusive, é uma parte que é bem frisada no segundo livro, porque no final do primeiro, a dona apresenta a mãe dela pro Chris e eles começam a namorar.
Caraca, então passou direto por mim, porque...
Tá vendo?
Eu jurava que a dona era branca também.
Não, ela é negra. A mãe dela também. Uma das razões que meio que fica descrito pra você, assim, por cima, que a dona se sente muito deslocada, porque ela tá, tipo... Se eu não tiver... enganado, eles são em Kent. E Kent é, tipo, um pouco mais afastado, né? Não é, tipo, no centro. E eles vieram do centro. Ela vem do sul de Londres, se eu não estiver enganada. E aí, quando ela tá trabalhando lá, ela fica muito isolada, aspas, da civilização, digamos assim. E ela se sente muito deslocada. marcada, porque além de ser um lugar basicamente cheio de velhinhos e de pessoas, tipo, mais hipster, mais jovens, é uma comunidade bem branca, né? E ela é uma mulher negra.
É, não tinha... Isso passou por mim, assim. Eu só tinha entendido que ela estava deslocada ali por ser um bagulho também interiorzão, tá? Ela tá acostumada com Londres, tal.
Não, não. Se eu não tiver enganado, logo no começo, quando ela é descrito, tipo, bem bonitinho. E não só que ela é uma mulher negra, mas é muito exaltado o quanto ela é uma pessoa bonita, assim. A Elizabeth acha ela incrível, a Joyce também.
Sim. É, isso sim. Isso eu lembro. Mas, caramba, vou pegar depois, vou dar uma relida, pegar essa parte. Porque isso realmente passou desapercebido. Eu vou falar, eu tinha entendido realmente que ela era uma pessoa... Não tinha entendido que ela era uma personagem negra. Que ela era uma personagem negra, não. Mas, tanto que eu fiquei surpreso aqui na escolha do elenco.
Uhum.
E outro também que eu gostei também do elenco, assim, também aparece pouco, mas também passa ali a cara de otário ali também, é o Tony Curran, né? Acho que também funciona ali. Também.
Sim.
Que é o Jeff Bell também, ele passa essa cara de otário.
De novo, muito pouco, né? Aparece muito pouco.
Muito pouco.
Bem, mas... pouca, aspas, importância, é. Achei, é. Choices.
E a própria filha da Joyce também, né? Joana, né?
Sim,
que é interpretada a Joana. Pela Ingrid Oliver. Mas, enfim, assim, nessa questão de escolha, assim, eu gostei. Gostei bastante do filme, assim, funciona, assim, né? A galera ali do Clube do Crime tá... Acho que tá bem entrosado, funciona.
Sim.
Né? Porque, assim, faltou pouco... Teve pouco tempo de desenvolvimento, né? Porque no livro tem mais, né? A questão dali da dona e do Chris, né? Tanto que o livro me dá enganada, assim. Não sei se você teve essa sensação. Porque eu achei que eles iam engatar um romance.
O Chris e a dona?
É.
De maneira nenhuma.
É, me passou essa sensação, assim, no...
Ela tá muito afim do Jason desde o começo.
Depois ia rolar alguma coisa entre eles.
Não achei, não. Tanto é que quando ela apresentou a mãe, eu falei, ah, haha. Sabia que você tinha interesse por detrás dos panos, mas não era, tipo, romântico o interesse.
E depois foi pro outro lado que eu gostei também. Gostei até mais.
Ah, sim, sem dúvida.
Mas aí eles estão investigando esse primeiro assassinato ali, né? Aquele caso em aberto, né? De anos atrás. E depois, aí tem o lance lá do que o Veltman quer vender Copper Chase, né? Pra fazer outro...
Venta.
É, eu vou falar Veltman em alguns momentos aí.
Eu tô vendo, eu não entendi porque é outro personagem ou algum outro ator.
Era Ventham, mas eu li a Veltman, porque eu confundia com um jogador holandês que tinha parecido com Veltman toda hora.
É isso, eu queria saber de onde vinha a referência.
É, aí eu li a Veltman algumas vezes.
Uhum.
Mas, né, que ele quer vender ali o Copper Chase, né, pra fazer uns outros empreendimentos, né, e derrubar ali que tem uma igreja lá atrás ali da propriedade, tem um cemitério e tal, né, ele quer destruir ali a igreja, o cemitério, pra poder fazer um outro empreendimento, né?
Sim.
E aí depois ele é assassinado, né? Então vai correndo esse mistério junto aí, né?
É, mas é porque assim, primeiro o... Ai, meu Deus. Fui rir de você com o nome e esqueci. Primeiro vai o Tony Curran, né? Tony ele Curran, morre isso. Primeiro. E isso. Depois, durante o protesto, o Venton
morre também, isso.
De camisa de saudade. É.
Que tem essa briga entre eles ali, né? Eles estão vendo lá, tem uma discussão lá entre eles e tal, né? O Ron e a Joyce e o Ibrahim tá vendo ele lá, e o Jason vê eles discutindo, né?
Uhum.
E depois ele é assassinado lá na casa dele. E assim, se você lê o livro, esse início do filme, parece realmente que você tá vendo um livro em movimento, sabe?
É, a minha chateação também foi isso, porque é como se tivesse começado muito bem, né? As coisas estão indo muito, muito bem, pô. Estão se desenrolando de um jeito que fazem sentido, são bem feitas, que mostram muito que, pô, a galera tava ali lado a lado com o livro fazendo as adaptações. É. E aí, do meio pro final, parece que eles perceberam que eles não tinham tempo pra contar toda a história e precisavam correr com o que ia acontecer. E eles decidiram o que colocar e o que tirar da obra e como modificar as ações e situações pra que coubessem no enredo e ele fosse contado, né?
É.
E aí é onde que a gente decepciona.
É, porque, assim, o que foi cortado, eu até entendi, aceitei, falei, pô, óbvio, vai ser um pra um, que é impossível ser um pra um filme, né? Ainda mais que eu nunca vai ser, ainda mais em filme, porque você tem que cortar, porque não tem como. Mas, assim, o que me incomodou realmente foram, assim, não o que cortaram, mas o que modificaram.
Uhum.
Aí me quebrou. Mas, sim, uma coisa a salientar que eu achei muito boa, bolos da Joyce.
Lindíssimos.
Muito bonitos. Fiquei com vontade de comer
todos. Até um verde lá, que era meio estranho por dentro, eu queria.
É, até aquele com, acho que é framboesa, não sei, não conheço aquela fruta. Acho que é framboesa. Eu não sou muito fã de framboesa, mas ficou bonito.
Tá muito bonito, tudo muito bonito. Ah, outra coisa que eu esqueci de perguntar. Você imaginou Cooper Chase daquele jeito? Como um prédio só? Tipo, como um castelo antigo?
Não, eu tinha imaginado, sim, um conjunto de apartamentos.
Prédios de prédios separados, né?
Eu ia falar Coab, Coab foda. Eu pensei em conjunto de apartamentos também.
Eu tinha imaginado, tipo, conjunto de apartamentos. E porque ainda assim, não sei se você se recorda, tem também uma descrição específica no livro que mostra que existem conjuntos que são de melhor qualidade do que outros. Isso, o que Elizabeth mora mesmo realmente é, tipo, aspas, mais rico, digamos assim. O que o Ron mora é um pouco mais caído, pra demonstrar que esses investimentos, apesar de terem aspas, estarem sob todos o mesmo nome, tem certos moradores que pagaram mais pelas suas acomodações, né?
É, sim. Mas deixar ali que o, por exemplo, o lance ali do negócio de jantar ali, pra mim tá igualzinho, cara. Eu imaginava, assim.
O restaurante?
O restaurante, é.
O restaurante eu também achei parecido.
Elegante ali, comendo, tomando vinho ali. Eu gostei. Ah, não tá muito cedo. Ah, cara, não é cedo pra quem acorda 5:30 da manhã.
Ótimo. Real. Mas assim, o lugar que eles se reúnem também pra fazer o clube, eu achava que era diferente. Todavia, aquele espaço é tão bonito.
É, que ficou ok, assim, né?
É
pode ter sido isso também, né? Pô, a gente não achou algo parecido, né? Mas
ali funciona. Vamos lá, o que a gente achou.
Vamos o que a gente achou, mas funciona. Funciona, né? Eu
tá
gostei ali.
Mas tá bom.
Tá bom. Eles praticando arco e flecha ali, falei, pô, bem, coisa de rico.
Cara, a cena da Joyce pintando.
O cara pelado, você me
O chlong do cara é gigantesco. O maluco lá com as coisas cobertas, tu corta pra Joyce, ela tá lá com o cara maravilhoso, em rendição perfeita, mas com um schlong gigantesco do lado de fora. E aí, Elizabeth, Joyce, você tem um dom.
É. E corta pra cena lá quando eles vão fazer a manifestação. Ah, quais as reivindicações aqui? Ah, que o modelo esteja pelado.
Sim, muito bom. E o pior não é nada, é que a pessoa que pediu pro modelo tá pelada, ela não tem talento artístico nenhum, porque ela tava no quadro do lado e era tipo um boneco de palitinho.
Você queria ver alguém pelado.
Hã?
Só queria ver alguém bonito pelado.
Assim, não vou dizer que ela tá errada.
É, não tá errada, não.
É, mas eu dei uma gargalhadazinha, viu? Não vou mentir, eu dei. Na hora que eu vi o cara pelado, eu falei, não é possível que eu vi isso, não. Eu voltei, eu falei, não, é possível sim, é isso mesmo que eu tô vendo, entendeu? Foi isso que eles colocaram aqui na tela e é isso que eu vou aceitar.
É. E tu vê, essas cenas iniciais, assim, é realmente muito livro. Ali, a dona vai lá, faz o lance de... faz lá a palestra de segurança, quando eles vão almoçar. Acho que até, eu não vou lembrar, acho que até mesmo algumas falas, assim, são bem parecidas.
As falas são quase iguais. São iguais, sacou? Tipo, por exemplo, quando a Joyce descreve como ela foi abordada pela Elizabeth, que ela tava conversando com aquele carinha do lado, e aí começaram a mostrar as fotos do assassinato pra ela, né? E o cara reclama, é exatamente o que ele diz no livro.
Aí depois, quando eles saem ali, quando eles conhecem o Jason, né? Quando o Jason vai lá, tal, a briga do Tony com o John, com o Venture, é muito parecido mesmo. As sequências são muito parecidas mesmo com o livro. Então, praticamente um pra um.
É, esses pontos aí eu acho muito legais, porque realmente batem muito certo.
Eles descobrem lá que o Ian quer reformar lá, quer vender lá com o Copper Chase. Aí vai ter a reunião, a Coab do Gico lá. Aí eles vão lá, vai ter a reunião lá entre eles, né? E aí achei meio esquisito, né? Porque aí aparece o Padre Mac, né? Que aí fica meio jogado. Ficou jogado, assim, na trama. Parece que, precisa colocar, sabe?
Uhum.
E ele isso me incomodou um pouco, porque ele é a parte central da trama, sacou? Do livro.
E o lance de, tipo, o jeito que o padre apenas aparece, e aí ele reclama, e aí eles utilizam uma frase que, se eu não estiver enganada, também tá no livro, que é deles falando, poxa, ele tá agindo meio estranho. Só que é a primeira vez que a gente viu ele.
Yeah.
Faz sentido pro público.
É, não faz sentido nenhum. E simplesmente ele só tá ali pra portar, sabe? Se ele não tivesse ali, a trama ia funcionar da mesma forma.
E não ia fazer nenhum de falta.
Não ia fazer falta, porque no filme, só tá ali portar. Isso me incomodou um pouco, assim.
Uhum.
Acho que, né, poderiam... Ou você dá um destaque da função na trama, ou tá.
Não precisa ter, se não precisa ter, né?
É.
Eu também não fiquei muito feliz com isso, não. Não vou mentir pra você. Não só porque, assim, a gente perde todo toda uma parte da história, né? É. Tudo que acontece que está relacionado ao Padre Mac não é contado, simplesmente. E a gente perde não só isso, a gente também perde outros personagens que vinham aparecer e não aparecem, né? Nesse negócio. Tipo, do jeito que eles concluem a trama na corrida, a gente perde a moça da outra fazenda, né? Que ela não aparece.
É, o Playfair, né? Que...
Isso.
Porque no livro, a área que ele precisava pra expandir, tinha um dono ali, né? O Copper Chase tinha um vizinho, que era um fazendeiro de ovelha e tal, que era o... Eu esqueci o nome dele, só lembro... Playfair, né?
Isso.
Que era um senhor de idade, e ele tinha uma filha, e até o Ian tava seduzindo a filha pra poder forçar o pai a vender pra ele, né? A parte ali do terreno, que ele precisava pra expandir, né? Porque no livro, se eu não tô enganado, ele não queria vender o Copper Chase, né? Ele, assim, vender pra outro empreendimento, ele queria expandir.
É, ele queria expandir, ele queria destruir o cemitério.
A igreja.
Pra fazer na área do cemitério.
Mais apartamento.
Exatamente. Ele não queria, tipo, se livrar do bagulho e ganhar o dinheiro, liquidar, né, as coisas.
É, porque ele só queria pegar lá o, por exemplo, matar o Tony Curran pra ter todas as ações e ter o dinheiro, ter só os lucros pra ele.
E aí, outro ponto, o lance do Ian, no final do filme, não ter nada a ver com a morte do Tony.
É.
Que também não é real. Também é uma alteração do enredo. Por quê? Pra que aquele enredo de vamos aqui trazer essas pessoas, traficar essas pessoas, e agora o Tony tá em conluio com o Bob Tanner e ele apreende os passaportes. E é por isso que o Bogdan mata o Tony Curran. Por que não manter o original? É. Qual era o problema do original, sabe?
É, eu também não entendi qual foi.
Achei uma troca estranha.
Foi
estranha. Talvez porque estivesse ligada a outras coisas que eles não queriam, tipo, levar adiante. Mas e aí, assim, a gente faz o quê com a história do Bogdan depois, né? Ele não vai aparecer mais? Qual o sentido disso? Não sei, não entendi.
É, porque o Bogdan, ele é importante depois nos outros livros.
É.
Assim, pelo menos no segundo, assim.
Ele, né, já é importante no primeiro, muito mais no primeiro do que ele apareceu.
Não, ele já é importante pra caramba, assim. Principalmente ali com
o Stephen.
Com o Stephen ali, é muito bom as passagens dele ali com...
Ah, eu adoro eles dois juntos. Eu adoro eles dois juntos. O Stephen gosta tanto dele. E é tão, tipo, bonito, assim, porque a gente percebe, por mais que a Elizabeth ame muito o Stephen, ela não tem mais o mesmo tempo, né, pra dedicar pra ele. Então, ele meio que fica solitário por bastante tempo. E o Bogdan meio que cura a solidão dele quando ele aparece pra conversar, pra jogar, pra brincar. E eles dois se dão muito bem. É uma das relações que eu mais valorizo no livro.
É, porque tanto que quando ele fala lá, ele fala, pô, pode, que ele mata um cara lá que eu agora esqueci, ele fala, ó, pode deixar que teu segredo tá seguro comigo.
Uhum. Dizer,
né, ele não fala nada, ele fala, ó, da minha parte, eu não vou falar nada, porque é aquilo, aí deixou essa coisa que ele gravava as coisas, né, pra não esquecer, né,
acho que é só pra
dar um desfecho pra ele depois, no final, assim, pra dar ele ser o culpado. Isso me incomodou.
Necessário! Muito desnecessário, não precisava, real oficial, não precisava, assim.
É.
O personagem tá bem do jeito que é, né, do jeito que é construído. Eu acredito que ele é um personagem que as pessoas gostam bastante, né? Não entendi. Essa foi uma escolha que eu pessoalmente desgostei muito.
É, foi o que eu menos gostei do filme, assim. Filme todo, assim. Né? Como eu falei, entendo todas as concessões que o filme teve que fazer, tal, pra poder adaptar. Mas isso, pra mim, foi, pô, inaceitável pra mim.
Não faz o mínimo de sentido. Não,
não faz
o...
sentido.
Não tem porquê.
Por exemplo, se tiver uma continuação, é algo que talvez eu não vá mais atrás, porque, pô, você tirou um dos melhores personagens do livro, da série, você tirou, simplesmente tirou do filme, né? Se tiver uma continuação, você não vai ter. Que ele, né, aqui no primeiro, ele tem sua importância no primeiro livro. No segundo, ele tem muito mais importância. Ele é fundamental pra coisa toda funcionar.
Uhum.
Se não tivesse o Bogdan, acho que não teria dado certo tudo lá, no segundo livro. Então, pô, sei lá, ficou caidaço pra mim.
O que me incomoda não é só isso. É porque, veja, pior do que só tirar o personagem, eles deram pra ele, que talvez, digamos assim, deve ser o jeito que eles vão trazer ele de volta no segundo livro, no segundo filme, desculpa, é que eles tornaram ele um personagem, aspas, meio neutro. Porque no livro, o Bogdan é uma pessoa que não é nefasta, mas ele não é do bem.
Não,
a moral
não.
Dele é cinza, a gente sabe. Mas, quando se trata dos nossos velhinhos, ele é louco por isso. Isso é incrível, sacou? É tipo, eu perceber que não é branco e preto e acabou. As pessoas elas são cinza, elas têm defeitos, elas têm qualidades. As dele estão ali, de certa forma, voltadas para os nossos velhinhos. E para mim, ótimo, maravilhoso. E aí, nesse livro, nesse filme, eles tornam ele essa pessoa que matou, aspas, em legítima defesa. Porque ele estava sendo traficado e ele acabou tendo uma altercação com a pessoa que estava impedindo ele de ver a mãe e acabou matando ela. Então, por essa razão, mais pra frente, ele pode passar por um julgamento e ser inocentado ou sair, sei lá, em probation, sabe? Ou ser liberado com aquele negócio de se você não cometer nenhum crime nos próximos 2 anos, você tá livre, tá safe, tá safe, né? Mas, coloca nesse lugar de que tá sendo explorado, de que foi traficado, de que a mãe tá com Alzheimer e ele não consegue voltar pra ver ela, é ainda pior você bota ele na cadeia depois?
É.
Faz sentido, véi? Que loucura!
Não, não faz sentido nenhum, cara. Não faz sentido nenhum. Ficou, pra mim ficou péssimo.
Ficou muito caído mesmo. Muito assim, pra quê, né? Mas foi, diram lá. É isso que a gente tem pra hoje. Ai, achei dinossauro.
É, totalmente. Tu falou aí o lance da diferença entre os apartamentos e tal, né? A gente vê essa diferença no, quando eles estão lá no apartamento da, acho que da Joyce, né? Quando os policiais vão lá, né?
Sim.
A cena lá dele, que deixa ele desconfortável, aumenta a temperatura, deixa ele desconfortável lá, né? Mais um bolo bonito.
Pô, um bolo bonito daquele, ele se preocupando que tá calor. Tira o palito,
né?
Porra.
Que aí, né? Que aí realmente, né? É, aí vai lá, dá o chá quente pra ele, dá um pedaço de bolo gigante, né? E aí depois a gente vê a diferença quando a gente vai no quarto do Ibrahim, né? Pô, parece que ele tá no... Parece que ele é de quarto de universitário, tá ligado?
Sim.
Porque ele tá no... É, como é que é? No, não é terraço, não. É... Ai, esqueci o nome do lugar. Que é,
eu acho que é o do... Que a parte... Onde parece um sótão, não?
Isso, sótão, é. Eu ia falar o porão da parte de cima.
Uau! Tá quase
o porão,
certo.
O porão no alto. É. Mas aí tu vê essa diferença lá em Copertine.
É, mas eu acho que, tipo, tanto um quanto o outro moram na parte de cima das torres, né? Mas o do Ron parece ser muito menor. O dele realmente tem cara de quarto de universitário. E quarto de universitário que vai pra universidade beber, não estudar. Yeah. O do Ibrahim é a cara do universitário que vai pra universidade estudar.
É, isso sim. Sim. Né? E aí a gente tem ali... Que aí eles acham o segundo corpo lá, o corpo lá no... Né, o bog da acha lá, os ossos lá no...
No cemitério, em
no
cima
cemitério,
de um
no cemitério, que ficou... Assim, o bagulho ficou meio jogado, assim, porque tem toda essa outra... Essa subtrama lá, que aí tem o padre e tal. Toda essa subtrama aí da amiga da Penny e tal, que é muito boa. Que ficou extremamente jogado, sabe?
Assim, se a gente for falar apenas da parte de como faz sentido o corpo estar lá... Eles se aproveitaram do fato de que o livro em si te introduz a história te contando sobre esse caso. Isso. Então, bom ou ruim, você já sabe o porquê a gente tá falando disso no final, né? Você já sabe o porquê essa história precisa ser resolvida. Porque você começou com ela. Eu acho que muito do brilhantismo do Richard Osman em contar essa história é deixar você pensar que acabou com o Tony Curran e o Ian Venter morrendo.
É.
E achar que aquele outro corpo vai ser qualquer pessoa, menos alguém ligado ao caso que eles estavam investigando. É. E o fato de não ter deixado isso pra lá e ser parte da obra e efetivamente, né, as coisas que acontecem terem importância, pra mim é maravilhoso, pra mim é incrível. E aí, dito isso, né, nesse caso em específico, quando você pensa assim, avaliamos essa situação, mas como é que esse corpo chegou? E aí, muito, muito, muito de propósito, eles falam, ah, mas a gente vinha aqui na missa. Sim, não é só uma missa. Tinha um convento ali no passado. É. Essa é a história original, né? Não só a igreja, mas um convento naquele lugar. E aí, você não vai simplesmente chegar e utilizar o cemitério à toa. Porque aquele cemitério é feito dos corpos das pessoas que serviam no convento.
Tanto que eles não podem tirar ali, muito por causa disso. Porque tem uma lei ali que, não podia, no, de acordo com no livro, se eu não tô enganado, tinha uma lei ali que ele não podia mexer nesses corpos ali. Ele podia fazer de qualquer jeito, né? Tinha que ter todo um cuidado ali pra tirar os corpos e tal, né? Claro que o Ian ia fazer de qualquer jeito, porque ele é um desgraçado. Mas tinha que ter todo um custo ali pra tirar e tal. E isso se perde no filme. E outra coisa também se perde, quando o Ian morre, que, tipo, que ele estava ali na manifestação e tal, né? Pra impedir ali de começar as obras e tal, né? Todo mundo ali vira suspeito.
Uhum.
Porque, pô, alguém pra matar ele, depois falaram que usaram fentanil, né? E, quem pode usar fentanil? Pô, praticamente todo mundo de Copper Case, né?
Isso. Então... E fica muito a caralho. Tipo assim, ah, não. Só quem podia era ele. não.
Não, muita gente ali podia, né? E que tinha. Que, assim, que, a gente, que eles falaram ali, né? Ali é um lugar pra rico. Então, pô, tem médicos, médicos, né? Tem o próprio Fábio João, é veterinário. Tem pessoas ali com conhecimento, com dinheiro pra, fazer, pra ter acesso a essas coisas, enfim.
Uhum.
E depois. E muita gente tinha. E todos ali tinham sua motivação pra fazer isso, né? Que até a parte ali, quando o Ibrahim e o Ron fazem faz a lista ali dos peitos, né? No livro, ele vai descrevendo lá, não, você tem que fazer isso por causa disso, disso, isso por causa disso, disso, disso. E ficou muito jogado mesmo.
Fica muito por cima, né? Ah, não! Esse aqui fizeram isso por essa razão. Não faz sentido. Vocês descartaram 3 pessoas e estão me falando que esse é o resultado?
É, que ficou loucura. Tudo muito corrido, muito, muito jogado.
É, eu fiquei bem feliz com essa parte, não vou mentir.
E a parte também da resolução, né? Que aí também é muito... Achei meio caído também.
Uhum.
Né? Que ele... Ali do lance do o motivo do John ali ter matado, né?
Sim.
Acho que no livro é muito melhor desenvolvido e tem muito mais uma carga emocional muito maior. Tanto que eu chorei nessa parte aí, quando eu li.
O lance da... Não só isso, assim. No livro, nós conseguimos não só ter a dimensão do que cada coisa foi feita, mas também muito a gente vê, não nos é dito. A gente vê acontecer, né? Não é dito pra gente o que vai acontecer. No filme, muita coisa é contada pra gente. Ah, não. Isso aqui aconteceu. E você que acredite que isso aqui aconteceu, sacou? Se você acredita ou não que aconteceu, o problema é seu. A gente tá te dizendo que aconteceu, aconteceu, sacou? E é isso. E isso me incomoda um pouco. Porque boas histórias, quando elas acontecem, você não é dito. Você vê. Você sabe que aconteceu porque você viu, sabe? Tá provado. Mas boa parte da história é a Elizabeth contando pra gente tudo o que aconteceu. Sobre a Penny, com o John. E fica tão a caralho. E a gente ainda perde o namoradinho da Joyce. O namoradinho da Joyce, o lance de sentar naquele banco, nada, tudo a caralho.
É, a parte meio espionagem, assim, que tem no... A coisa meio espionagem que tem no primeiro filme e tal, né? O primeiro livro, desculpa.
Uma outra coisa... O primeiro filme, ó. Uma outra coisa que me incomodou é que em momento nenhum, enquanto eu lia, eu acreditei que a Elizabeth estivesse com medo de nenhuma cena, de nenhum momento. Mesmo quando ela tá sendo ameaçada, mesmo quando ela confronta o Bob Tanner, nunca a Elizabeth passa pra gente no livro que ela sente medo.
Yeah.
Não só pela vida dela. Nesse filme, a gente sente. Eu não sei se é porque eles quiseram meio que humanizar, digamos assim, a situação e o personagem. Assim, ah, não, ela não sente medo nenhum. É, tipo, muito doida, ela é velha. Ou sei lá o quê. Mas eu não consegui gostar. Eu achei erradíssimo que a Elizabeth fica com medo das situações. Também. Quando estão ameaçando ela e tal. Fiquei, não, essa não é a minha Elizabeth.
É, e normalmente ela tá sempre calma e tal, controlada na situação e tal.
Ela sabe que não importa o que aconteça, ela vai sair por cima.
Isso é ruim também. Achei ruim também.
Infelizmente, né? É isso.
É isso,
o
né?
lance depois... do florista eu achei engraçadinho ainda. Mas aquela perseguição de carro, tipo, aquela corrida lá foi o quê? As coisas passando claramente gravadas na tela verde.
O lance dela com o Bob Turner lá no... É legal, vai. Mas, sei lá, também não funcionou. Não... É legalzinho, vai. É legalzinho.
Outra coisa que na minha cabeça era muito diferente. O ringue de patinação que o Jason tá aprendendo. Na minha cabeça era muito mais caído, pô, velho.
É, também.
É descrito porque... que é velho.
É, porque ali, né, ali é... Não é quente. É quente, né? Ali na...
Eu acho que
Copper
é.
Copper Chaser é uma parada meio interior. É Fairhaven, né?
É, Fairhaven. Isso.
E ali, assim, obviamente não conheço absolutamente nada da Inglaterra. Pela descrição, bem interiorzão mesmo.
Sim, perto da costa, mas interior.
Interior, né? E realmente, ali na descrição é algo meio abandonado ali, meio caído mesmo. Mas tudo tava muito novinho ali, muito moderno.
Um lugar, inclusive, existe, tá? Tem um lago em Fairhaven, tal. Tá? O lugar próximo, aparentemente, existe.
É.
Não confundir com Fairhaven, Massachusetts. Isso. É um filme feito.
É um filme feito, é.
É um filme divertido.
Ele é divertido, assim, se você não lê o livro, assim, independente também, acho que dá pra curtir.
Dá pra assistir mesmo tendo lido o livro e ter alguma diversão.
Tem uma diversãozinha, assim, não é nada que vai mudar a sua vida. É um bom filme, assim, pra ver se tiver nada pra fazer e tal. Deixar assim. Ah, deixa assim, tá querendo pegar um filme pra pegar no sono. Assim. Vê ali e tal. Você pegar no sono, depois você termina, sabe? Porque ele tem pegadinha na sessão da tarde, tá ligado?
Uhum.
Tá, cinema em casa e tal. Mas como adaptação não é tão boa assim. Eu acho que ele falha em algumas coisas, pra mim, pesadíssimas, assim, né? Como a gente falou aí. Principalmente o Bogdan, eu acho que foi o que mais me incomodou, real.
Muito.
Mas as atuações estão ok. A direção é ok também. Os atores eu gostei de todos praticamente, né? Mas, assim, se rolar uma continuação, eu não sei se eu vejo não, mas vamos ver. Porque eu gostaria muito que a Netflix pegasse essa obra e fizesse na realidade uma série. Talvez não com esses atores, porque talvez esses atores não sejam baratos.
Justo.
Mas sei lá, eu acho que até pra fazer jus à obra do Richard Osman, porque é realmente muito boa. Ressaltar aqui mais uma vez, se você estiver ouvindo aqui, você viu o filme e tal, vá atrás do livro, porque o livro
se
vai ser um...
Se você gostou, vá. Se você não gostou, vá também, porque o livro é melhor.
Porque o livro é melhor. O livro é muito, muito bom. Muito, muito bom mesmo. Compre o primeiro, assim, pra ver se é a sua pegada assim, do livro. Ainda mais se você curte coisa pegada Agatha Christie, coisa de crime, assim, literatura, assim, essas coisas, assim, que você vai gostar. Ele tem ótimas viradas. A escrita dele é muito boa. E pra mim, especificamente, pessoalmente, segundo em relação ao primeiro, ainda melhora a escrita dele. Eu até gostei mais do ritmo do segundo livro. Que talvez pode ser também porque eu também me acostumei à escrita dele, né? Pode ser isso também. Mas pra mim, passou que a escrita melhorou, né? Teve uma evolução ali da escrita. Mas pode ser também que eu só me acostumei e funcionou melhor.
Que é justo, bem justo.
Né? Mas nos dois casos, assim, vale a pena. Tô animado aí, vou pegar. Agora tô terminando de ler os livros aí. Tô terminando de ler o Lendário. Vou terminar e devo ir pra voltar no terceiro.
Pessoalmente, eu acabo deixando um por ano pra ler, porque eu quero que ele volte a escrever nesse universo. Eu sei que ele tá inacabado, então eu quero que ele volte. Então eu tô, tipo, lendo um por ano. Eu não tô... tô lendo tudo de vez. Porque a vontade, quando você vê uma série que tá, aspas, ou adiantada ou completa, você pensa assim, ah, vou ler todos de uma vez. Só que eu já tive muita ressaca literária justamente por isso, sabe? Por ficar muito tempo com um livro, um grupo de pessoas, ou melhor, um grupo de personagem e tal. Muito tempo você fica com a ressaca literária. Principalmente se você tá acostumado a ler com muita diversidade, né? Vários personagens, histórias diferentes. Daí, eu não recomendo, tal qual o Diego, ler tudo de uma vez. Dá um break, lê uma coisa entre outra, tal. E se você for o tipo de pessoa chorona, como nós somos, leva uma caixa de lencinho, porque a gente tá falando de senhores de idade, né? Pessoas que viveram sua vida, que agora estão lidando com várias coisas que são assuntos que a gente não vê serem discutidos com frequência. O envelhecimento, Alzheimer, Parkinson, os medos, né, as inseguranças, o fato de estar longe da família, em alguns casos. Cada um desses personagens, eles te mostram coisas diferentes, né? Por exemplo, o Ron, ele era uma pessoa muito ativa quando ele era jovem. Ele era líder sindical. Se tivesse qualquer briga na esquina, ele tava lá, sacou? Junto com a galera. Não importa pelo que fosse, como fosse. E aí agora, ele chegou num momento da vida, aspas, que ele tá ficando obsoleto, né? Porque a situação mudou, o mundo mudou, a história mudou, os tempos mudaram. E aí você sente que no fundo, ele se sente sendo deixado pra trás. E meio todos os personagens sentem isso. O Ibrahim, ele é uma pessoa que ele é tão bom em ler os outros, entender os problemas alheios e aconselhar, que ele acabou não cometendo os próprios erros. Ele acabou não vivendo a vida dele. E agora ele é uma pessoa idosa e cheia de medos, cheia de insegurança.
No segundo livro, meu amigo...
O segundo livro dói, né?
Dói. O Ibrahim, coitado.
Dói pra caralho. A Joyce, ela foi enfermeira, mãe, enfermeira de novo. E agora que ela se aposentou e ela tem toda essa energia, ela tem toda essa vivacidade. Mas o marido dela faleceu. A filha dela, que ela criou com muito, muito esforço, tá muito bem sucedida. Mas ela tá tão bem sucedida que ela não tem tempo pra mãe. E elas se desentendem porque elas falam uma com a outra de um jeito meio grosseiro, mas sem querer ser grosseiro, sabe? E elas nunca conseguem entender muito bem o que a outra tá dizendo. Sempre parece outra coisa. Ela faz um elogio, mas aquele elogio sempre parece que é um elogio de segunda mão, que a pessoa tá, tipo, te batendo ao invés de te dar um elogio. E aí você fica acompanhando isso. Principalmente porque agora já está sozinha. E é muito claro o quão solitária ela se sente na falta do marido e da filha. O como ela quer ter pessoas ao redor dela, tipo, 24 horas por dia, o tempo todo. E ela quer muito agradar as pessoas por isso, né? Ela fica desesperada convidada pra fazer parte do grupo imediatamente, pra ser aceita, pra ir com eles pra uma aventura, porque ela tá muito solitária. E a Elizabeth tá sofrendo uma das piores dores possíveis, né? Que é, tipo, perder o seu ente mais querido pra uma doença tão miserável quanto Alzheimer. É foda.
Só um pequeno spoiler do segundo livro, o que é a Joyce abrindo uma conta no Instagram.
Maravilhosa.
É porque eu botei Joyce69, não sei porque tem muita gente me adicionando, mandando mensagem.
Eu acho que é Joyce Love69.
Joyce69. Bom demais.
Sensacional. E ninguém pra falar, não tem uma pessoa pra dar um toque. Uma. Porque, de novo, ninguém tem Instagram ali naquele grupo. É. Ai, maravilhoso. Mas... eu amo meus velhinhos, eu amo meus avós.
Mas é isso, né? Leiam os livros. Eu não tô lendo assim realmente na sequência, assim, não. Como eu falei na gravação ou não, mas vou falar aqui de novo. Agora eu tô intercalando realmente, porque realmente eu tive uma ressaca literária pesada, né? Não por ler sequência de tudo de uma vez, mas aí dessa vez eu decidi. Falei, vou intercalar aqui os livros. Porque eu não gostava muito de fazer isso, não. Falei, quando eu pegava série assim, falei, se eu já tenho alguns assim, vou ler logo de uma vez, ler na sequência. Mas agora eu tô. Pra mim ficou melhor, assim, dar um tempo, ler outras coisas, revezar.
Não, gente, vocês não estão entendendo. É muito engraçado que eu comecei a ler, né? E fui eu que indiquei pro Diego os livros. E aí, um belo dia, a gente tava gravando um outro podcast. A gente tava gravando Expresso do Dia, não foi? A gente tava gravando Expresso do Dia no final do ano passado. E aí eu comentei que era, talvez, acho que foi o meu livro favorito do ano, talvez. Ou algo assim. Um dos favoritos ou o favorito do ano. E aí, o Diego me mandou uma mensagem falando, depois que a gente gravou, terminou de gravar o podcast, ele mandou uma mensagem e falou assim, comprei os 4 livros.
O que eu falei, vou comprar logo de uma vez, pô. Sério, se já tem disponível, vou comprar logo de uma vez.
Não, é tipo assim, você já tinha falado pra mim sobre esse livro. E ele tava procurando livros que falassem sobre idosos, né? Tinha um tempo, de pessoas que já não eram, tipo, jovem. Ele queria muito consumir. E aí eu já tinha falado, ele tinha esquecido. Aí quando eu comentei de novo e contei um pedaço da história, eu aqui achando que ele ia comprar, sei lá, o primeiro livro. E é isso, né? Ia ser massa. Não, ele foi lá e comprou os 4 de uma vez, mandou mensagem, comprei os 4 livros. Eu falei, mentira. Do outro, sei lá, 2, 3 dias depois, ele mandou a foto dos 4 livros na casa dele. Eu tinha, sei lá, até o 3º na época. Falei, não acredito que você já tem até o 4 e eu não.
Não, então, que eu tava na vibe aí de pegar histórias, assim, com personagens mais velhos, né? Pra quem tiver ouvido aí e não ouviu, procura no nosso feed aí o Midnight in Day, né? Foi também um dos motivos aí de a gente ter gravado aí, de eu ter assistido.
Que é ótimo, muito divertido também.
Né, o Midnight in Day, o Kaiju número 8 também, tem personagens um pouco mais velhos, né? Principal e tal.
Quarentão. Então, apesar de que Miss Narin Day e o Clube do Crime das Quintas-Feiras, eles realmente são idosos, né? Pessoas já ali na terceira idade. No caso de Kaiju, ele ainda tá ali trintão, quarentão.
Que é o idoso.
Já chegou na idade. Eu tô o quê? Morta, claramente.
Então é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido. Apesar dos pesares, assista aí o Clube do Crime das Quintas-Feiras. Tem seus problemas, como a gente falou aí, mas é um filme ok. Como a gente falou aí, se você não lê o livro, leia. Você vai curtir. Vá atrás do livro. Pega pelo menos o primeiro, assim, pra ver se é a tua praia.
Uhum.
E vou deixar o espaço aí pra Belch fazer as suas considerações finais e o seu jabá.
Então, galera, é sempre um prazer aparecer por aqui. Olha só, eu aqui falando de filme, mas olha, é um filme porque eu li o livro primeiro. Muito, assim, fiquei um pouco triste e desanimada, que não era exatamente o que eu queria. Eu esperei uns 2 anos por esse filme. Fiquei. Isso não é, gente, fazer o quê? A vida não é um morango, infelizmente.
A vida não é um morango do amor, é isso.
Ai, que raiva. Mas, dito isso, eu recomendo, nem que seja vocês assistirem pra tentar ver como vocês, sabe? Tipo, vocês vão gostar da experiência, se era realmente isso que vocês queriam. Eu acho que vale a pena dar essa chance e conferir. Pessoalmente, eu tenho um projeto de literatura chamado Bells is Reading, que você pode me encontrar no TikTok, no YouTube, no Instagram, em várias redes sociais. Se você pesquisar Bells is Reading, eu vou ter pra aparecer. Além disso, eu também tô disponível ali naquele lugar maravilhoso chamado Litera Loucura, com o Diego e os meus queridos maravilhosos João e Ricardo, falando mensalmente sobre literatura. Aqui no Elemental eu sempre apareço pra perturbar o juiz do Diego também. É isso, queridos. Um beijo.
É isso, gente. Espero que vocês tenham curtido. Até a próxima semana. Valeu.
Tchau, tchau.